A violência doméstica continua a ser notícia, com casos praticamente diários, muitos deles mortais. Hoje vamos conversar com quem está no terreno, na ajuda direta às vítimas, e tem uma visão abrangente sobre este fenómeno e a forma como também tem evoluído. Ana Beatriz Cardoso, boa tarde e muito bem-vinda.
Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite.
É responsável pela Associação Ser Mulher, criada para dar continuidade ao trabalho que as irmãs adoradoras iniciaram há já 25 anos, quando abriram a primeira casa-abrigo do país, em Évora. O antigo Lar de Santa Helena agora já não se chama assim, mas continua a funcionar em pleno. No concreto, como é que funciona? Que tipo de ajuda é que asseguram às vítimas?
Na altura, quando o Lar de Santa Helena começou a trabalhar no apoio às vítimas de violência doméstica, como bem referiu, foi a primeira casa-abrigo em Portugal. Portanto, nessa altura, o apoio que era dado às vítimas e que ainda hoje em dia ainda mantemos é através do acolhimento. Uhum. E nós, o acolhimento que prestamos inclui o apoio social, apoio jurídico, apoio psicológico, no período de 6 meses, que pode sempre ser prorrogado. As vítimas que nós acolhemos podem vir acompanhadas dos filhos, sejam ou não maiores, sejam ou não, podem inclusivamente ser filhos maiores que tenham algum tipo de deficiência, como já tem acontecido.
E quantas mulheres tipo, é que acolhem? Qual é a capacidade?
Sim, a capacidade que nós tínhamos já do tempo em que a resposta era assumida pelas irmãs era para 25 utentes. Agora, estes 25 utentes não são só mulheres, são as mulheres e os respectivos filhos que as acompanham. Contudo, a nossa resposta não é só ao nível, neste momento, não é só ao nível do acompanhamento. Nós, no tempo das irmãs, já tínhamos tido alguns projetos em que prestávamos atendimento também a utentes externas e fizemos durante muito tempo, muitos anos até inclusivamente, as utentes que deixavam a casa-abrigo, mesmo depois de deixarem a casa-abrigo, continuavam a ser apoiadas enquanto utentes externas da própria instituição, que isso era uma matriz, aliás, das irmãs, que elas faziam questão em continuar a dar apoio continuado, como também o apoio externo numa ótica de como estrutura de atendimento, por assim dizer. Portanto, utentes que nunca chegam ou que nunca eram encaminhadas para casa-abrigo, mas que nós dávamos esse apoio sem, ou seja, independentemente do acolhimento.
No fundo, procuravam ajuda para o problema concreto que tinham.
Exatamente, exatamente. E neste momento, nós agora, este ano, ao abrigo de um acordo feito, de uma candidatura que fizemos ao POIS, vamos novamente prestar esse apoio, não só em vários concelhos, até do próprio distrito de Évora.
Aqui uma questão que provavelmente algumas pessoas se fazem, que é perceber se o apoio que recebem, se a ajuda que recebem até por parte do Estado, é suficiente para o trabalho que é necessário fazer no terreno.
Pois, essa questão, aliás, foi precisamente pela insuficiência desse apoio financeiro que as irmãs acabaram por cessar esta resposta. Até porque na altura e nos últimos anos eram as irmãs, era a própria congregação que acabava por sustentar a resposta e não a ajuda que o Estado nos concedia. Nós, infelizmente, continuamos a ser das entidades que prestam este tipo de apoio, que têm a ajuda mais baixa do país. Vamos apresentando projetos e candidaturas para tentar alargar a nossa própria atividade. Agora, a verdade é que mesmo para a resposta que seria necessária dar às vítimas de violência doméstica, as equipas estão subdimensionadas. Porque, por exemplo, como eu comecei por vos dizer, o número de vagas deste tipo de instituições não é só para mulheres, é para as mulheres, mas também para os respectivos filhos.
Que têm que ter uma atenção especializada
também,
não é?
Exatamente. Todos nós sabemos, se consultarmos os dados das sinalizações que são feitas para as CPCJs, se nós formos ver nos processos de promoção e proteção das crianças, a quantidade de situações que aparecem, que são resultantes de violência doméstica, é muito significativa. Por outro lado, uma das coisas que nós temos, que tem sido possível no que a nossa atividade concerne concluir, é que em situações em que há reabertura de processos nas CPCJs, reabertura, portanto, há um processo e depois esse processo encerra-se e depois, anos mais tarde, é reaberto, iniciado uma primeira vez devido à violência doméstica, mais tarde nós vamos ver que já não por violência doméstica é feita uma nova sinalização, mas por insucesso ou abandono escolar. Ou seja, é a questão da reparação do dano em relação às crianças tem que ser assumida como absolutamente fundamental.
É um tema que nós conversámos na preparação da entrevista, é que muitas vezes há uma tendência a esquecer, sobretudo até no tratamento mediático e mais imediato também, que as vítimas muitas vezes também são as crianças.
As vítimas também são crianças, até porque se nós perguntarmos, na maioria das situações, quem é que testemunhou, quem é que vivenciou tudo isto também, foram as crianças. As crianças estão lá e não poucas vezes as próprias crianças também funcionam como uma arma de arremesso ou elas próprias funcionam como o escudo protetor da própria mãe. São eles que se entrometem entre o pai e a mãe durante as discussões. E na maioria das situações até em que há homicídios, as crianças estão lá, testemunham. Qual é que é o trauma? Uhum. Quem cuida do trauma destas crianças, não é?
E cuida-se do trauma dessas crianças?
Sobretudo vamos dar um exemplo concreto, que se a mãe morre e o pai é preso, o que é que acontece?
Exatamente, uhum. Exatamente. Isso é uma questão que nós todos temos que nos preocupar com ela. Não só nas situações em que as mães acabam por morrer, não é? Sendo assassinadas, como também em todas as outras situações, em que elas durante anos, e é assim, o tempo das crianças não é o tempo do nosso tempo, que estamos aqui três adultos. Portanto, crianças que têm 4 anos de idade e para elas a violência é a história da vida toda. É a forma que elas conhecem de viver.
Uhum. O governo sabemos que está neste momento a tentar encontrar a melhor forma de articular, por exemplo, a comunicação entre os tribunais criminais e os tribunais
Exatamente.
De família, porque nos casos de violência doméstica tem acontecido demasiadas vezes os filhos acabarem por ficar à guarda dos agressores. Pode ser uma mudança importante?
É muito importante e todos os compromissos que têm havido são absolutamente fundamentais, porque o combate à violência doméstica exige múltiplas medidas, exige uma mudança de cultura, existe o conhecimento efetivamente do que é a violência doméstica, porque a violência doméstica não é só a violência física, é também a violência psicológica, é o isolamento das vítimas, ou seja, não havendo, se não se... Vou-lhe dar um exemplo. Uhum. Uma das situações que muitas vezes acontece é que as vítimas são colocadas em situações em que acabam, não têm qualquer tipo de apoio ou suporte para irem trabalhar, porque quando chegam a casa está toda desarrumada e os próprios maridos ou companheiros, agressores dizem, estás a ver, vais trabalhar no teu trabalho, ninguém te considera, e depois é sempre visto como, então, mas se vais trabalhar e tem que se pagar a creche, então porquê é que não ficas aqui em casa? Portanto, ou seja, o seu direito a ter um trabalho, a ter um salário, é subalternizado. Uma medida como haver creches gratuitas até aos 3 anos de idade é absolutamente... é uma medida que acaba por contribuir para o empoderamento destas mulheres.
Uhum.
Não é? Portanto, ou seja, há um conjunto de outras medidas que têm um impacto direto na vida das famílias, na vida das mulheres e que contribuem também
tocam
para diminuir
este problema.
Exatamente.
Uhum.
Nós temos pensado muito, provavelmente, só a questão da intervenção em crise. Não falta uma visão de conjunto que ajuda a atenuar, pelo menos, as causas que muitas vezes estão ligadas a estas...
Sim. Um outro exemplo. Por exemplo, a Estratégia Nacional prevê agora a territorialização do apoio às vítimas de violência doméstica, que é isso precisamente que nós iremos agora iniciar. A territorialização, o que é que isto significa? Que o apoio dado nas estruturas de atendimento, aquilo que se prevê é que as estruturas de atendimento às vítimas de violência doméstica, em vez de serem só nas capitais de distrito, passem a ter uma base concelhia, que os próprios municípios sejam envolvidos disto. Uhum. Nisto. Isto é uma mudança de paradigma extraordinariamente importante. Nós estamos aqui a envolver novos atores, estamos a criar redes ao nível local, ao nível das mais variadas vilas, em todo o território nacional.
Portanto, era trabalho que ainda estava por fazer.
Porque era existe, trabalho de facto, que se está já a fazer.
Porque existe, de facto, uma rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, mas as instituições nem todas se articulam, não é?
As articulações, por regra, dentro das entidades que fazem parte da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica, que inclui as estruturas de atendimento, as casas de acolhimento de emergência e depois as casas de abrigo. Ou seja, não há uma mulher que vá diretamente para uma casa de abrigo. E as entidades entre si, estas entre si, articulam-se e a própria SIG tem tutela sobre a forma como esta rede funciona. Se nós, depois também é importante dizer, nós ano passado tivemos mais, no ano passado o último relatório anual de segurança interna dava conta de mais de 26 mil denúncias sobre violência doméstica. Não há 26 mil mulheres, obviamente, em casas de abrigo. Nem há 10%. Há muito menos do que isso. Ou seja, não é a solução para a maioria destes casos, não é ainda bem o encaminhamento para a casa de abrigo. Conseguem-se encontrar outras soluções. Agora, é necessário, mesmo nas situações que não vão para a casa de abrigo, fazer o quê? Uma avaliação de risco, garantir uma aplicação atempada das medidas de proteção da vítima e até de contenção do próprio agressor. É necessário também aplicar planos de segurança. É necessário encontrar outras alternativas para as mulheres que querem, por exemplo, sair de casa através de boas políticas de habitação social, por exemplo.
Até porque a impressão que dá é de uma dupla injustiça, porque em casos muito extremos acabam por ser as vítimas que têm de deixar tudo para trás.
Exatamente, exatamente. Exatamente, mas nem sempre...
Nem sempre é também assim, é possível que pois, a solução seja feita de outra maneira.
O ideal seria sempre que elas não tivessem que sair da sua casa. O ideal seria não haver casas de abrigo, como é óbvio, não é? Uhum.
Uma das noções com que se fica, sobretudo olhando com algum distanciamento, como opinião pública, como notícias, é que há muitos casos de denúncias, mas que efetivamente depois essas denúncias acabam por não ter o seguimento devido, ou que há muitas pessoas que estão sinalizadas junto às autoridades, mas que depois acabam por cometer os crimes da mesma forma. Estes números que chegam, e não só os casos mortais, mas os números de denúncias e de vítimas que são ajudadas, são números que deviam preocupar a sociedade de uma forma mais ampla.
Eu acho que sim, sem dúvida, não é? Porque, para já, nós temos que perceber que a violência doméstica não é só aquele ato individual, não é? E muitas das vítimas, quando chegam às esquadras, aquilo que relatam foi o que aconteceu ontem à noite. Por exemplo, quando estávamos há pouco a falar na questão dos encaminhamentos entre as várias entidades que compõem a Rede Nacional de Apoio às Vítimas, quando quem dá apoio a uma vítima tem que elaborar um relatório. Um relatório de encaminhamento. Nesse relatório de encaminhamento, a própria legislação exige às equipas técnicas que refiram algo extraordinariamente importante: a história da vitimação. Portanto, nós não podemos ver, e muitas vezes, até quando os próprios tribunais tendem a ver a situação como aquela circunstância, aquele dia, aquele episódio, exatamente, e não olhar para a história da vitimação, como é que começou. Porque quando nós estamos a falar de uma... E isso está diretamente relacionado com aquilo que também já falámos, que é este fenómeno, o que é a violência doméstica. Eu nunca acompanhei uma situação de uma senhora, nunca acolhemos uma senhora, nunca demos apoio a uma senhora que tenha dito: ele bateu-me uma vez. Ou ele deu-me uma sova e aquele ato caiu do céu naquele dia pela primeira vez. Não. Tudo se vai construindo. É uma relação em que há violência doméstica, é uma relação de poder assimétrica, em que aquilo que o agressor espera da vítima é submissão, uma ausência de vontade. Todas ou muitas das suas opiniões são criticadas, porque ela não sabe nada, porque ela não vale nada. Nós até, no relato que fazemos muitas vezes e que ajudamos as senhoras a fazer relativamente à sua própria história, o que acabamos por dar conta é que os insultos são todos eles muito semelhantes. As desconsiderações são todas elas muito iguais.
Há um padrão, não é?
Há padrões. Não vales nada, não serves para nada, o que é que tu sabes disso? O que é que era de ti? O que seria de ti sem mim? Aqui quem manda sou eu é que sou chefe de família, eu é que sei. Os filhos, muito estas ideias de que eles é que mandam em casa, ou há ideias que já foram há muito ultrapassadas até na nossa legislação e que resultam ainda do sistema anterior ao 25 de Abril, que era a figura do chefe de família, sim, o poder paternal como sendo dos homens, e que nós, ouvindo estas mulheres, elas... Isto tudo, apesar, uhum, de nada disto já estar consagrado na legislação, é aquilo que elas ouvem a diário, não é?
Em termos de lei, hoje em dia a violência doméstica é um crime público.
Exatamente.
E essa foi certamente uma mudança.
Uma conquista
e uma mudança importante. Também contribuiu para que haja hoje mais casos denunciados?
Eu estou a crer que sim, uhum, não é? Aliás, o crime de violência doméstica aparece ao longo dos vários anos nos relatórios anuais de segurança interna como sendo ou o segundo ou o terceiro crime com maior número de participações. O que acontece cada vez, acontece muitas vezes, e vocês certamente terão até conhecimento disso, é que há até denúncias que são feitas que não são feitas pelas vítimas, que são feitas por vizinhos, que são feitas por outras pessoas.
Portanto,
que dão
em termos
conta
sociais também já há mais sensibilidade,
sensibilidade
para a questão, não é?
E que é fundamental.
Também fundamental. Há uma maior exposição mediática, eu penso.
Exatamente.
Que isso é bastante assumido. Esta exposição dos casos tem mais pontos negativos ou mais pontos positivos para quem está no terreno? Sendo simplista. Enfim.
Sim, sim, sim. Eu acho que tem, e aí darei a minha opinião pessoal, eu acho que tem mais pontos positivos na medida em que tem contribuído para visibilizar o fenómeno. Permite-nos hoje estar aqui a discutir.
Exatamente.
Permite-me estar aqui a explicar-vos as coisas que estas mulheres ouvem, que fazem com que elas nos cheguem com autoestima baixíssima, sentindo elas que são as culpadas de tudo, não é? Tanto que uma das coisas que nós lhes dizemos, a senhora não é culpada, não é? E nós podíamos dizer, mas como é que uma vítima chega e é ela que se sente culpada? Pois, mas é verdade. Uhum. São anos ou muitas vezes em que ela ouve dizer que não sabe fazer nada, que não é capaz de fazer nada. Portanto, aí nós devemos agradecer à Segurança Social, à comunicação social, a divulgação, o empenho que nos convida, em que...
Mas lembro-me que na conversa prévia que mantivemos para em que lhe endereçámos este convite, nos referia que às vezes há subtilezas de linguagem.
Exatamente.
Não é? Nas notícias.
Exatamente.
Quase sempre se incide ou se centra a notícia na vítima, e o que quase ajuda a desculpabilizar o agressor.
Exatamente. O problema...
Qual deve ser então o papel da comunicação social aqui?
É importante a divulgação. É importante estarmos aqui a falar hoje e outras vezes sobre esta temática. Mas é importante não desculpabilizar o agressor, não dizer... Ele estava embriagado, ele estava desempregado, tinha muitos ciúmes. É importante também não arranjar razões para justificar o comportamento.
E isso acontece, em sua opinião,
acontece,
como as notícias são dadas.
Às vezes até acontece por parte da vítima, nós não podemos fazer eco dessa...
Exatamente. Como acontece muitas vezes, até aquilo que está, na história daquilo que está a dizer, ou se desculpabiliza o agressor ou culpabiliza-se a própria vítima, uhum, não é? Como se as pessoas não tivessem direito a querer uma vida nova, a querer até romper com aquela relação. Portanto, é importante que também não chamar este um crime passional, não colocar a tónica no ciúme, não é? Quantos de nós não conhecemos pessoas que romperam as relações amorosas que tinham? Por causa disso não resultaram mortes. Portanto, não tem que resultar mortes. Todos nós temos direito à autodeterminação, como temos direito a viver sem violência. Aliás, um dos lemas da nossa associação, e que vinha já do tempo das irmãs, era que é uma frase muito célebre, muito conhecida, da filósofa Hannah Arendt, que é: viver sem violência é um direito humano, não é? Portanto, temos que seguir isto. Viver sem violência é um direito humano para todas estas, uhum, mulheres, para todos os homens, evidentemente, e até para os filhos, para todas as crianças e jovens, uhum, para todos nós.
A associação mantém esta ligação aos princípios fundadores que as irmãs adoradoras deixaram neste seu trabalho?
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, há algumas práticas da nossa organização que resultam daquilo que nós vinhamos assistindo e que fazíamos no tempo em que as irmãs estavam ainda connosco, não é? Não só o facto de mantermos uma relação de grande familiaridade, portanto, a nossa instituição mais, se não é possível visitá-la, mas tenta aproximar-se o mais possível de casas, não, para não ter aquele uma, para não ser uma instituição, uhum. Não, sim, não é comparável, sim. Apesar do nome das irmãs que se chamavam Lar de Santa Helena, não tem nada que se compare com um lar e muito mais com, sim, com casas.
E a palavra tem o duplo sentido, sim, lar, como
exatamente, sou... aliás, a origem é precisamente essa. E depois, por outro lado, as irmãs seguiam o carisma da fundadora da Santa Maria Micaela, que era precisamente estar junto das próprias mulheres, viver os problemas com as mulheres e junto delas, e as irmãs seguiam a teoria da libertação. Ora, a teoria da libertação é nem mais nem menos do que o empoderamento das mulheres, e que é algo que na nossa atuação, na nossa atividade, é aquilo que precisamente que se pretende, é sermos uma ajuda para o caminho, para a saída desta relação violenta, mas uma saída com dignidade, garantindo que se sai tendo o sustento assegurado, tendo um lugar para viver, e saírem já a um treino de competências e de reforço da autoestima que é feito durante o período do acolhimento, que já era feito e que nós continuamos a fazer.
Em sua opinião, a Igreja, através da sua estrutura, dos bispos, dos padres, devia ser mais interventiva na luta contra a violência doméstica? Ajudaria?
Eu acho que sim, ajudaria. Eu recordo ainda, nós mantemos ainda uma relação estreita com as irmãs, não é? E eu recordo ainda, muitas vezes, dos tantos quilómetros que eu e a irmã fizemos por este país, para cima, para baixo, e nas muitas conversas que mantínhamos uma com a outra, que eram conversas verdadeiramente inspiradoras, uma das coisas que nós dizíamos era tão bom fazer campanhas nas igrejas, à porta das igrejas, porque para muitas mulheres, e isso aconteceu-nos, nós verificarmos muitas das vezes, havia mulheres que só podem sair para ir à missa, não é? Portanto, ou seja, a questão, e a irmã Júlia sempre teve uma grande preocupação com a questão com as mulheres rurais, que há muitas mulheres para quem o isolamento torna mais difícil precisamente o deixarem a relação violenta, fazerem a denúncia e terem consciência de que aquilo que estão a viver é uma relação em que há violência doméstica.
E já agora, antes de terminarmos, porque estamos mesmo na reta final da nossa conversa, gostava de lhe perguntar, já que falou nas mulheres rurais, sabemos que este é um fenómeno, de facto, transversal na sociedade, mas notou alguma evolução particular nos últimos anos, relativamente às idades, ao sexo ou à condição social das vítimas?
Nós, é assim, o fenómeno da violência doméstica é absolutamente transversal. Nós temos dado apoio, e é uma coisa que vocês poderão dizer que coisa tão estranha, temos acolhido mulheres que são licenciadas, mulheres ou seja, de um reitor, isto não será de agora, mas pronto, transversais às mais variadas classes. Aliás, uma das coisas que é importante também combater é a falsa ideia de que a violência doméstica só atinge as mulheres mais pobres, não é verdade, quase é transversal.
Isso também quase culpabiliza as vítimas de novo, não é?
Sim. As mulheres das classes mais altas têm muito mais dificuldade em denunciar, porque a vergonha é maior. Nessas classes, muitas das vezes, a violência que prepondera até a violência psicológica, grandes proibições, um grande assédio. E voltando à sua pergunta, algo que nós temos vindo a verificar é que temos mais vítimas que são vítimas em que o agressor não é o seu companheiro, não é o seu marido, mas são ou filhos ou inclusivamente netos. Portanto, a violência sobre
mulheres mais idosas,
mais idosas e também em que os agressores não são a pessoa com quem mantinham relações de intimidade, mas são já os seus próprios descendentes.
Portanto, é a violência dentro da família.
A violência dentro da família, sim.
Ana Beatriz Cardoso, não temos mesmo tempo para mais. Muito obrigada por ter vindo conversar connosco.
Muito obrigada.
Com a Renascença e com a Agência Eclésia. Boa tarde.